voltamos a apresentar Central Manhã.
De volta, olha o Flávio Duranzda dizer bom dia. Alguma novidade sobre o caso envolvendo a deputada estadual do Maranhão e o vice-governador do Maranhão? A pergunta aí, o que nós tivemos as informações da Mical, não só sobre esse caso, mas de eventos políticos onde a Mical está sendo bastante destacada, está sendo bem aplaudida.
Rapidamente, Gilberto, ontem a gente acompanhando alguns noticiários e que foi bastante falado, seria a aproximação do vice-governador e pré-candidato ao governo do estado, Felipe Camarão, com a ala defendida pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braga. Inclusive, existe uma informação de bastidores de que essas conversas estariam muito bem avançadas. Só que até o momento, o prefeito ainda não se pronunciou sobre o assunto.
Pois é, vamos trazer... Tinha mais participações aqui, rapidamente aqui. Diana Jatuba. Alô, Gilberto. Grande abraço ao Gilberto. Disse, olha, bom dia, como o governador fez a estrada para o Afoga... não sei, deve ser um povoado de lá, né? Seria justo o incentivo de plantar a árvore que deu origem ao município. Pronto. Né? A Jussara, juntamente com a planta Anajás, que deu nome ao município que tem mais de 160 anos. Aí, tá aí o Gilberto resgatando a origem do município de Anajatuba.
Pode ser uma parceria do governo do estado, porque tem já esse programa Floresta Viva com a prefeitura local, viu, Beto? Tá aí, portanto,
pois o desafio. É. A Lúcia Costa, diga ao prefeito Eduardo Braide para olhar para o bairro da Cidade Operária. As praças estão sujas, as calçadas de escolas, só mato e avenida principal cheia de barraca de lanche no canteiro central. É verídico, né? Você conhece a Cidade Operária.
Tem que ter fiscalização, Berto. Inclusive, é uma das atribuições da Blitz Urbana. Mas o que a gente queria chamar a atenção também, nesse início de mês, teve o reinício das aulas na prefeitura e falta professor demais. Eduardo Braga, vamos contratar professor, prefeito. Desse jeito que você quer ser governador do Maranhão, se o senhor for governador do Maranhão com essa política estudantil, você vai acabar com o estado.
São Luís Carlos, César do Santa Cruz. César do Santa Cruz, bom dia. Avisa a CEMOSP que a Avenida Getúlio Vargas está necessitando urgente de passar por uma requalificação. A Avenida Getúlio Vargas é aquela lá do Monte Castelo.
Isso,
né?
Exatamente.
Monte Castelo. Então, César do Santa Cruz, obrigado então pela sua participação aqui no nosso programa. Nós temos também a notícia de Mirinzal.
Temos sim, Humberto, é que a prefeitura lá da cidade de Mirinzal, em uma parceria com o governo do estado, tem um programa de recuperação de ruas. Vamos acompanhar na reportagem dele, Max Barreto.
Aqui com o prefeito Davidson, que está acompanhando também o seu vice Carlos Clay, acompanhando aqui o serviço de infraestrutura na cidade de Mirinzal. Prefeito, boa tarde. Serviço e parceria com o governo do estado, prefeito?
Com certeza, serviço parceria com o governo do estado. Sempre que batemos a porta do governo, da secretaria, somos bem recebidos e rapidamente somos atendidos, né? Como nesse caso. O tal buraco de Mirinzal começou, a cidade estava precisando e a gente começou a dar o pontapé inicial hoje. E com certeza, nos próximos dias, iremos acabar com todos os buracos nas ruas que são pavimentadas aqui em Mirinzal.
Mas será somente um tapa-buraco ou vai ter alguma pavimentação?
Não, inicialmente são tapa-buraco que a gente começou a fazer. Logo em seguida nós estamos fazendo um projeto para começar a fazer a pavimentação de novas ruas em Mirinzal.
Essas máquinas que estão chegando na região, prefeito, vai para onde essas máquinas que estão chegando? Chegou muitas máquinas ontem em nossa região. Está indo para onde o governo do estado está mandando?
Na verdade, o governo do estado está com obras em todas as cidades. E tem algumas obras que já começaram a fazer esse trabalho de pavimentação, como é o caso da Praia do Pericau, lá na cidade de Cedral, e assim como outras cidades que estão aqui na nossa região. Mas já nós vamos começar a fazer a nossa pavimentação, tanto asfáltica quanto em bloquetes.
Falou agora aqui com o vice-prefeito Carlos Clay. Carlos Clay, é importante essa parceria da prefeitura com o governo do estado nesse momento para dar uma repaginagem nas ruas de Mirinzal?
Com certeza, é muito importante, isso só mostra força, união, e é um trabalho que a gente vem fazendo desde o início da gestão, reforçando cada vez mais essa parceria. Esse pedido já havia sido feito desde antes, é um compromisso, na verdade, de campanha ainda nossa, que a partir do 1º de janeiro, quando se iniciou a gestão, corremos atrás, buscamos reforçar essa parceria com o governo do Estado, que sempre está de portas abertas para nos atender, e a gente só tem a agradecer ao governador Carlos Brandão, que tem trabalho não só aqui em Mirinzal, mas em todo o estado do Maranhão, em todas as regiões. E Mirinzal não vai ficar de fora e tem muita coisa boa ainda para vir e a gente só agradece.
Tá aí, muito obrigado ao Max Baeta, participação direto da cidade de Mirinzal. Grande abraço aí através da Rádio Rio Uru FM, a nossa parceira. Estamos mexendo também o repórter Carlos Roger, todos os dias com as informações da área policial, e o Jalber Pereira com as informações do esporte.
Agora, olha só quem ficou com saudade de Mirinzal, viu, meu?
É da região também.
Eu fiquei sabendo que ele já passou algumas vezes por essa região.
Nildo Costa, de volta. As últimas informações aí direto da Câmara Federal, ao vivo.
Aqui de volta, e a cidade de Mirinzal é minha cidade, né? Minha cidade de Natal. Querida.
Central vai ficar com ciúme também, né, Central?
Ô Nildo, confesso. Oi. Deu saudade ou não deu?
Ah, dá, cara, toda vez que eu olho essa turma aí, me dá saudade, evidentemente, claro. Eu venho vendo aí meu amigo, o prefeito Davidson, que eu conheci desde novinho, nós éramos novinhos, lá o Davidson, né, que é esposa, que é filho da nossa, que já tinha de todo mundo, né, que é a Daisy, que é a dona do cartório, que registrou todo mundo lá. Um abraço para eles lá, entendeu, lá em Mirinzal. Um forte abraço. Olha, então, a gente volta agora aqui para falar de Brasília, porque ontem aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, mais precisamente na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, uma audiência pública solicitada pelos deputados Márcio Gerri, do PCdoB, e Aloysio Mendes, do Republicanos, para discutir a situação, a questão da reconstrução da ponte que liga Maranhão e Tocantins. Eles quiseram conhecer as dinâmicas, entender as dinâmicas da reconstrução da ponte. E aí, vamos ouvir o que falaram aí, tanto os dois deputados, Márcio Gerri e o Aloysio Mendes, como também o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, sobre este assunto. Confira.
E é oportuno sempre fazer esse debate para acompanhar o andamento da obra de construção da nova ponte, para ter conhecimento acerca das providências para o esclarecimento pleno das responsabilidades por aquele tão grave acidente. Portanto, uma iniciativa importante aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que eu tenho a imensa honra de ser o primeiro vice-presidente, e de acolher nesta condição este debate que foi requerimento do deputado da bancada do Maranhão, Aloysio Mendes, aqui também cumprimento. Portanto, um momento importante, e a gente sempre situa que a debater-se situações como estas aqui também tem a possibilidade, a virtude de prevenir para que outros fatos da mesma natureza não ocorram. Então, essa audiência pública teve por objetivo alinhar entre as empresas, as instituições que estão responsáveis pela recuperação da ponte, o DENIT, o consórcio da construção, o setor empresarial e comercial e a população em geral, para que rapidamente a conclusão dessa obra seja concluída e que os impactos sejam minimizados naquela região. Acho que foi muito produtiva, chegamos aqui a alguns entendimentos que vão auxiliar e minimizar os impactos ainda existentes, e acho que a população de Estreito e de toda a região ali tem muito a ganhar com isso.
Preocupação grande, inclusive os trabalhadores que estão lá na construção da ponte, da reconstrução da ponte de Estreito, inclusive buscando algum diálogo, porque estão anunciando greve. Portanto, paralisação das atividades, isso é muito ruim. Vamos buscar o DENIT e encontrar um caminho para que essa obra ela possa ser entregue no cronograma que foi estabelecido. Até o final do ano, essa ponte possa ser entregue aos brasileiros. Afinal de contas, essa ponte ela liga o Maranhão a Tocantins, liga o Maranhão ao Brasil e liga o Brasil ao Maranhão. Então é fundamental que a gente consiga resolver esse problema. Tenho certeza que vamos acompanhar, não só eu, mas toda a bancada, essa situação, para que nós possamos não atrasar, né, não termos um atraso dessa obra tão importante.
Essa obra tão importante que deveria ter sido entregue, né? Quer dizer, a previsão é para ser entregue até dezembro deste ano. Só que os trabalhadores entraram em greve ontem lá, durante essa reunião aí. Aí eu fui recebendo mensagens, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, e que acompanha, fui recebendo mensagens e vídeos, né? Vídeos ali da paralisação dos trabalhadores. Quer dizer, entraram em greve ontem. E aí... Vai atrasar ainda mais o cronograma. Eles cobram, eles dizem que os salários estão defasados e cobram recompensa por insalubridade lá na área de serviço. Humberto Fernandes e Jalber Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, por mais uma participação ao vivo direto de Brasília. Mas o assunto político aqui no estado do Maranhão diz respeito a um despacho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, numa ação direta de inconstitucionalidade, que questiona a indicação de nomes para o Tribunal de Contas do Estado. Sobre esse assunto que hoje, ontem, provocou uma repercussão muito grande, principalmente no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa do Maranhão, com um grupo de deputados contando na certa, já comemorando vitória de um golpe para retirar o governador Carlos Brandão do cargo, vereador legitimamente eleito pelo voto popular, inclusive com a ajuda do próprio grupo, né, estaria em curso uma tentativa de golpe para retirar da cadeira de governador o governador Carlos Brandão e colocar Felipe Camarão no cargo para concorrer às eleições. Sobre esse assunto, o governo divulgou uma nota oficial e diz assim: sobre o despacho do ministro Flávio Dino, o governo do estado do Maranhão esclarece que a indicação e a escolha de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado são atos administrativos definidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual, competindo conforme o caso a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo Estadual. Procedimentos que seguem regras próprias e não têm apreciação administrativa ou judicial do Supremo Tribunal quanto à escolha concreta dos nomes. Esclarece ainda que a ação direta de inconstitucionalidade mencionada trata exclusivamente da análise da constitucionalidade das normas para escolha de conselheiros, sem qualquer relação com casos específicos ou vagas determinadas no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Então, o que resume aqui a nota, muito clara a nota, diz que o que está escrito na Constituição Federal e o que está escrito na Constituição do Estado do Maranhão é que a indicação de membros do Conselho do Tribunal de Contas, de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, são prerrogativas exclusivas do Executivo e do Legislativo, portanto, do governo, através do Poder Executivo e da Assembleia Legislativa do Maranhão, não cabendo qualquer interferência do Supremo Tribunal ou de qualquer outra instância. No caso de investigação, no caso de qualquer investigação, pode ser legítima que o ministro Flávio Dino autorize investigação em qualquer parte do país. A pergunta que se faz é: estaria em curso uma tentativa de golpe no estado do Maranhão enquanto o Supremo Tribunal Federal combate a tentativa de golpe de 8 de janeiro? Estaria o ministro Flávio Dino disposto a um debate em rede nacional sobre esse tema? Ou estaria também o ministro Flávio Dino disposto a um debate sobre a indicação política de cargos políticos no estado do Maranhão? Portanto, acho que não é hora de se comemorar uma possível vitória de um golpe de Estado no Maranhão. Não seria apropriado esse debate, nem favorecia ninguém nesse momento. Nós vamos embora. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário.
Uma excelente quarta-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Valle, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibiaica. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.